Muito obrigado, Sra. Ministra. É agora a vez do Grupo Parlamentar do Partido Socialista colocar as suas questões. E a primeira cabe ao Sr. Deputado Porfírio Silva. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Primeiro-Ministro, às vezes vale a pena olharmos também por outros olhos. O jornal Le Monde, datado de hoje, tem uma página inteira dedicada a Portugal, com o seguinte título, jogando com a expressão inglesa Silicon Valley, o florescente vale português da bicicleta. E a entrada do artigo diz o seguinte: principal produtor europeu de bicicletas, Portugal beneficia da explosão de procura desde a primavera. Fabricantes e subcontratantes, concentrados na região de Águeda, estão a resistir à concorrência chinesa graças às medidas anti-dumping de Bruxelas. E depois lembra várias coisas na página, várias coisas interessantes. Primeiro, não é de agora. Já o ano passado éramos o principal produtor na União Europeia destas bicicletas. Um representante do setor, lembrando que o setor hoje não tem nada a ver com aquilo que era há 25 anos. O outro representante do setor, sublinhando o papel da inovação nesta evolução. Um representante do setor a nível europeu, dizendo que, graças à União Europeia, mantivemos 900 pequenas e médias empresas só neste setor e mais de 110 mil empregos na Europa. Sr. Primeiro-Ministro, esta referência permite-nos várias reflexões. Primeiro, há claramente vários setores empresariais do nosso país que sabem fazer melhor economia. E isso é importante para termos mais emprego, melhor emprego, até para a sustentabilidade do Estado Social, porque empresas privadas, iniciativa privada e serviço público, Estado Social, não são contraditórios. Aliás, é a tarefa histórica do Partido Socialista combinar privado e público para melhor defesa do bem comum. Outro aspecto mencionado neste texto é a questão da inovação. E nós bem sabemos, pelos números dos últimos anos, que quando o investimento público puxa pela carroça, o investimento privado também sobe. E quando o investimento público cai, o investimento privado também cai. E, mais uma vez, aqui é preciso combinar iniciativa privada e investimento público. Outro elemento que aqui está mencionado, a necessidade de colaboração, cooperação, parcerias, aquilo que em certo momento se chamou política de clusterização. E, Sr. Primeiro-Ministro, aqui é preciso dizer uma coisa, olhando para o histórico. Mais do que uma vez, na evolução política do nosso país, esta política foi interrompida apenas por mudança de governo. E isso é uma lição que nós temos que aprender. Nós temos que ter visões estratégicas, temos que ter visões a médio e a longo prazo que não estejam à mercê dos ciclos eleitorais. E o exemplo das bicicletas de Águeda, e digo isto com muito orgulho porque é do meu distrito, também tem outro elemento muito importante. Num tempo de hiperglobalização, nenhum país pode estar sozinho. E nós estamos na região do mundo que é a região mais progressiva. É a região onde os valores são mais consentâneos com o nosso esforço de construir uma sociedade decente, com o nosso esforço de promover o trabalho digno. E se a União Europeia aprendeu alguma coisa com os erros que cometeu na crise anterior, isso deve-se também ao exemplo de Portugal, que mostrou que havia outro caminho e que este caminho dá mais resultado do que o caminho da austeridade. Agora, Sr. Primeiro-Ministro, nós temos que saber se todos aprenderam a lição, porque quando alguns continuam a diabolizar o aumento do salário mínimo nacional, é legítimo perguntar, será que todos compreenderam a lição? Quando alguns continuam a fazer de conta que a grande recessão mundial que se seguiu à crise financeira global da década passada foi uma coisinha que aconteceu aqui em Portugal, que alguns continuam a falar como se a grande recessão mundial tivesse sido provocada pelo Portugal, esse país fantástico que, como deu novos mundos ao mundo, também provocou a grande recessão mundial. Vale a pena para pensarmos se todos aprenderam a lição das crises passadas e das políticas erradas. Mas isto permite-me, Sr. Primeiro-Ministro, fazer-lhe duas perguntas. Uma de política geral e que é esta. Estamos ou não estamos em condições de aprender que a política democrática é simultaneamente cooperação e competição, ideias diferentes, mas capazes de traçar um rumo para o país? E segunda pergunta, em termos de política mais sectorial, é um histórico do nosso país, o investimento na qualificação, na ciência, no conhecimento, na qualificação das pessoas, na qualificação das relações, na qualificação dos territórios. Como é que vamos continuar essa aposta para vencer mais uma vez este desafio, esta encruzilhada política e social em que o país se encontra? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para lhe responder, tem a palavra em nome do Governo o Sr. Ministro de Estado da Economia e da Transição Digital, Pedro Siza Vieira. Faz favor, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Porfírio Silva. A história que começou por contar na sua intervenção é uma história exemplar. A história de Portugal como país produtor de bicicletas, de uma região onde se concentra conhecimento, a experiência, mas onde se conjugaram nos últimos anos inovação e qualificações para converter um dos produtos mais tradicionais e mais básicos da mobilidade humana num produto inovador, fortemente exportador e orientado para os mercados internacionais. Hoje é verdade que Portugal é o maior produtor de bicicletas da Europa, mas não se limita a produzir bicicletas. Nas nossas bicicletas foram incluídos novos elementos, como a mobilidade elétrica, como a gestão de redes de bicicletas de uso partilhado, com a incorporação de tecnologias digitais. Isto faz-se porque se conjuga capacidade industrial com qualificações cada vez maiores da nossa população e com a capacidade também de incorporar conhecimento que se traduz em valor que chega ao mercado dos clientes dos nossos industriais. A história de Águeda é particularmente impressiva porque, de facto, a mobilidade suave, hoje em dia, está a conhecer uma procura acrescida nos mercados mundiais. Mas aquilo que se passou em Águeda com as bicicletas, na verdade, está-se a passar um pouco com toda a indústria e com toda a economia portuguesa. A excelência dos nossos produtores industriais, a excelência das nossas capacidades na gestão de redes, da nossa capacidade na engenharia, da nossa capacidade na produção de máquinas e equipamentos industriais, tecnologias de produção, conjugando equipamentos com a digitalização, tudo apoiado por um sistema científico e tecnológico francamente inovador e reconhecido internacionalmente, teve hoje mesmo o símbolo dessa sua excelência internacional. Foi hoje noticiado que a Hannover Messe, a maior feira industrial mundial, onde todos os decisores da indústria visitam anualmente para tomarem as suas decisões de investimento, para contactarem os mais sofisticados fornecedores, para serem capazes de identificar as tendências da indústria do futuro, a Hannover Messe selecionou Portugal para ser o país parceiro na edição de 2022. Não é suficiente assinalar a importância que esta notícia tem para os nossos industriais, para a nossa engenharia, para os nossos trabalhadores. É a forma de levar a excelência da nossa capacidade industrial ao primeiro palco mais importante, mais visível da indústria mundial. Ao longo do próximo ano, Portugal, juntamente com a Hannover Messe, estará a espalhar pelo mundo aquilo que são as capacidades das nossas empresas e ajudará, portanto, Portugal a crescer naquilo que tem sido um movimento muito importante dos últimos 5 anos. Cada vez mais exportações, cada vez exportações de produtos mais complexos, porque incorporam conhecimento e inovação. E esta notícia é tanto mais importante e tanto mais simbólica e prende-se melhor com os temas que lançou na sua intervenção, quanto ela surge num momento em que na Europa se coloca a questão da reindustrialização, da capacidade que a Europa tem que ter de ultrapassar a dependência que tem de fornecedores de componentes críticos ou de produtos críticos de outras regiões do mundo. E de aproximar do grande centro de consumo, do grande mercado mundial, que é a União Europeia, aquilo que é a capacidade de produção desses recursos críticos. Afirmarmos a excelência da produção nacional neste contexto é maximizar as oportunidades de atrairmos investimento e de conseguirmos melhorar as nossas exportações. Mas vou ainda dizer mais. É que não só temos já as capacidades existentes que podem beneficiar desta grande oportunidade de promoção externa, mas temos também, agora, recursos muito importantes para melhorarmos aquilo que é a nossa especialização internacional. para crescermos na cadeia de valor. Os recursos que o programa Next Generation EU coloca à disposição das nossas empresas e que, no caso do plano que estamos a esboçar e que colocamos à discussão pública, mobiliza recursos muito importantes para a adaptação das nossas empresas e da nossa indústria aos desafios do futuro, vão permitir precisamente apoiar projetos que sejam capazes de mobilizar o melhor conhecimento que existe no nosso sistema científico e tecnológico e nas nossas empresas à volta desta ideia de crescimento, de acrescentar mais complexidade, mais valor àquilo que fazemos. E esta grande oportunidade para investir nas nossas qualificações, na adaptação das nossas empresas a um mundo mais digital, na melhoria de produtos e processos que aqueles que são os produtores nacionais colocam no mercado internacional, é uma iniciativa que não pode ser superada. Cooperação entre os produtores nacionais que em regiões ou à volta de setores são capazes de afirmar as suas competências próprias e aprofundá-las e desenvolvê-las. Na competição com os produtores externos é o caminho que víamos traçando e que temos que acelerar. E a qualificação e a inovação é absolutamente decisiva. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua no uso da palavra o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, desta vez através do Sr. Deputado Luís Testa. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Eu gostaria de confrontar a Câmara com a responsabilidade que nos cabe a nós, que cabe a este país no momento que vivemos, que cabe às empresas e aos cidadãos, que cabe aos decisores políticos, que cabe aos responsáveis. Nós vivemos um quadro por muitos nunca antes imaginado. Nós vivemos uma situação que tem repercussões, quer do ponto de vista económico, quer do ponto de vista social. Mas também temos, desta vez, os recursos para fazer face ao quadro que vivemos. Na verdade, aquilo que foi a negociação entre os países da União Europeia, especialmente a negociação de Portugal liderando um bloco de países que se bateu fortemente para a existência destes recursos, significa que nos próximos anos nós teremos uma disponibilidade de qualquer coisa como 6,4 mil milhões ano para executar as políticas públicas que dão resposta às necessidades do país. E estas políticas públicas com tamanha disponibilidade de recursos não são políticas que se esgrimem única e exclusivamente de um e do outro lado da barricada. É verdade que há prioridades que existem mais à esquerda, como o Estado Social e como os serviços públicos, e que os próximos programas de investimento do Estado as devem compreender. Mas também existem preocupações refletidas muitas vezes mais à direita, como a economia e as empresas, que também devem estar contidas nesta dimensão de discussão global. O que é verdade é que esta é a dimensão histórica do Partido Socialista, fazer congregar as preocupações que ora são mais à direita, ora mais à esquerda, como preocupações de um país e como respostas aos problemas de um país. E se essas respostas dependem do Estado, o Estado não pode ser ele próprio a dificuldade na prestação da resposta. E quando muitas vezes se anuncia o excesso de burocracia, as dificuldades de contratação, nós temos que ter a consciência que o Estado tem que ser o primeiro dos responsáveis na prestação da resposta política, em termos de política pública, naquilo que são as necessidades do país. Pois bem, se é necessário ser mais ligeiros, ao mesmo tempo é necessário sermos mais transparentes. Porque a transparência não é compatível, não pode ser compatível com as muitas cortinas de fumo que muitas vezes são criadas pelo excesso de burocracia.
Sr. Deputado, queira concluir, se faz favor.
Para concluir, dizer que em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista estaremos